A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindos, estamos mais uma vez juntos aqui ao vivo para aprendermos sobre a Palavra de Deus. Esse é o programa Na Mira da Verdade e quem está sempre na mira para responder as dúvidas baseando-se na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, um abraço ao nosso ouvinte que nos acompanha todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela Rádio Novo Tempo e também ao nosso telespectador que nos acompanha toda segunda-feira às 10 horas da noite.
Muito bem, para você participar aqui do rádio, você pode mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp. O número é 12981510081, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas. Ela chega na hora aqui pra gente e ela vai estar na mira da verdade. Como, por exemplo, a primeira pergunta aqui do Aderito Caquinda. A pergunta dele é a seguinte, professor. Mesmo sem ser cristão, eu tenho a chance de ser salvo? Se sim, então, qual a lógica de qual a necessidade de ser um cristão? Olha aí, professor.
Meu irmão, vou ler para você um texto que se encontra em João 3,16 e também verso 36, tá? João 3,16 e 36. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para ter salvação, tem que ser um cristão seguidor de Jesus. Porque há cristãos que não são seguidores de Jesus, são cristãos apenas no nome. Então, não há salvação fora de Jesus. O verso 36 diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então é necessário aceitar a Cristo, porque foi Cristo quem pagou a dívida que tínhamos para com a lei de Deus e aplacou a ira de Deus. Quem não aceita Jesus como Salvador, ele não tem como ter a ira de Deus aplacada por causa dos seus pecados. Ele não fez uso do único método de salvação. E um último texto que eu passo para você analisar, João 14,6. Ele diz assim, Jesus, eu, ou seja, ele não fala mais de mais ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, realmente, para ser salvo, tem que aceitar a Cristo como Salvador e, consequentemente, a pessoa torna-se um cristão seguidor de Jesus.
Muito bem, agora a gente pode conjecturar aqui, falando sobre o ladrão na cruz. Ele não era um seguidor de Jesus. Naquele último momento, ele falou com Jesus e Jesus prometeu a ele a vida eterna. Como é que fica?
Ele se tornou um seguidor de Jesus no último momento, né? Porque quando ele disse assim, ele pede para Jesus lembrar-se dele no reino, ele demonstrou que ele aceitou a Jesus como Salvador.
E que se ele não tivesse, né, naquela situação, ele estaria
seguindo. Com certeza. E aí ele disse assim, e aí Jesus falou, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Então, o próprio fato de Jesus entender que ele estaria no paraíso indica que ele foi uma pessoa salva e que ele foi um seguidor de Cristo, mesmo no último momento.
Muito bem, olha outra pergunta que chegou aqui, mais ou menos nesse caminho. Quero perguntar uma coisa. Quando o véu se rasgou no templo, significa que agora não precisamos estar na igreja para ter contato com Deus?
Não, não significa. Não foi assim que os autores bíblicos interpretaram, tá? Por exemplo, você vê em Hebreus 10:25 um texto escrito mais ou menos 70 anos depois da cruz. Você vê Paulo dando um conselho forte para os cristãos não deixarem de irem até a igreja, tá? Então eu vou ler para você, vamos ver como que Paulo interpretou, né, a questão. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia da volta de Cristo. Então, se não é para deixarmos de congregar, e isso foi escrito 70 anos depois da cruz, é óbvio que é um absurdo a interpretação de que o véu representa que não precisamos mais ir à igreja. Quando o véu se rasgou, indica que todo o sistema cerimonial que apontava para Cristo no santuário terrestre, ele encontrou o seu cumprimento em Cristo. A partir dali, o Cordeiro verdadeiro, diríamos assim, de Deus, morreu e não precisamos mais de sacrifícios animais. Agora, nunca um autor bíblico interpretou Mateus dessa forma. Mateus 27, né? Que fala que o véu se rasgou. Nunca um autor bíblico interpretou isso como significando não ir à igreja. Tanto que Paulo admoesta: quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais devemos frequentar a igreja. E lembremos em Efésios 4, não, Efésios 5, né? Ali fala da igreja e diz que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, é a noiva de Cristo. Então, definitivamente, não tem como aceitarmos uma interpretação dessas.
Muito bem, outra pergunta interessante aqui. Em Salmos, Davi fala que as cidades destruídas foram apagadas para sempre e seu nome esquecido. Aqui Davi está falando que Sodoma e Gomorra, está falando de Sodoma e Gomorra? Essas cidades já receberam juízo e os seus moradores não serão ressuscitados na segunda ressurreição?
Qual é o salmo que ele se refere?
Salmos 8, 5 e 6.
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ver se é realmente... Pode ser sim os habitantes de Sodoma e Gomorra, mas eu quero ver aqui no salmo.
Ver o contexto aí, né?
É.
Salmos 8.
Salmo 8, versos 5 e 6. Bom, vamos ver aqui, querido ouvinte, Salmo 8, 5 e 6. Ó, aqui diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então, não está dizendo isso que o irmão disse. Então, para eu analisar, irmão, esse salmo, mande a referência correta para nós, tá? Você deve ter se enganado, porque o Salmo 8, versos 5 e 6 não diz isso.
Não é o Salmo 8 mesmo,
não. Não é. Então, não é. Então, aí não temos como analisar o contexto, né, se não é essa a referência.
Ok, vamos para outra então. A próxima pergunta. Quem mandou foi o Vander de Marigá. Olá, me ajudem com uma questão. Por que que o diabo não perdeu seus poderes depois que foi expulso do céu? Por que que Deus não tirou seus poderes sabendo que de todo mal que ele causaria e continua causando?
Você tem que entender uma coisa. Primeiro, Deus criou seres com capacidades, né? E Deus não tira essas capacidades. Só no juízo, quando ele destruir esses seres. O juízo de Satanás ainda não chegou. O juízo dele será após o milênio, de acordo com Apocalipse 20. Então, é após esse momento é que Deus tirará os poderes dele. E é assim. Deus, por exemplo, nos dá dons e ele não tira os nossos dons. Nós não exercemos mais os dons quando morremos. E podemos exercer para o bem ou para o mal, porque Deus dá o livre-arbítrio. Então, Deus respeita a sua ordem de criação, da criação, respeita o livre-arbítrio. E tem um outro detalhe. Deus tem que permitir que Satanás mostre quem ele realmente é para o universo. E isso servirá de uma vacina para que ninguém mais se rebele contra Deus. Se você ler Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, você vê um juízo sendo realizado, um juízo pré-advento, antes da volta de Cristo. E ali Deus está mostrando aos anjos toda a forma como ele, todas as maneiras que ele lida com o pecado e os pecadores. Não é? Então, não é assim que Deus trabalha: vou tirar o poder dele. Se Deus tirasse o poder dele, ele não poderia mostrar quem ele era, quem ele realmente é. Mas o poder dele deixará de existir depois que ele for castigado e destruído no lago de fogo.
Muito bem, participe aí, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número é 12 98151 0081. Você que está ouvindo o programa aí, de repente tem uma pergunta que quer mandar pra gente, anota o número aí, 12981510081, tá bom? Manda a sua pergunta pra gente e ela estará na mira da verdade, como a Cristiane Barros, que pergunta o seguinte: professor, como compreender o fato de que a morte não mais existirá? Isso é apenas para todos os seres humanos ou a promessa também cabe aos animais? Já que desde o início da criação ou lá no início da humanidade, Deus permitiu o consumo de carne animal. Isso os leva ao abatimento. Como é que é? Os animais também não morrerão eternamente?
Não, os animais também não morrerão, porque se os animais morressem, Apocalipse 21:4 estaria errado, não é? Quando diz que não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Isso se refere a todas as criaturas. E você tem que lembrar, ó, você tem que lembrar de uma coisa: o regime cárneo foi liberado por Deus pós-dilúvio, tá? No período do Gênesis ali, na criação, por exemplo, em Gênesis 29, Deus dá a dieta vegetariana para Adão e Eva. Deus não criou os animais para serem mortos, mas pós-dilúvio ele autorizou o uso de algumas carnes. Então, a sua questão não pode girar em torno desse aspecto da liberação das carnes, né? Você tem que lembrar que Deus promete restaurar os animais na vida, na nova terra. Então, um dos textos que eu posso ler para você aqui, e óbvio que os benefícios da nova terra, da mesma forma que se aplicarão aos seres humanos, vão se aplicar aos animais também. Não teria, assim, uma lógica Deus tornar os seres humanos imortais e os animais continuarem sendo mortais? Isso indicaria que o pecado continuaria existindo? Porque a morte é só um resultado do pecado. E como o pecado deixará de existir, a morte deixará de existir, inclusive a morte dos animais. Então, eu vou ler para você aqui Isaías 65. Na verdade, Isaías 11. E aí finalizamos a explicação dessa questão. Isaías 11, 6 em diante. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Então percebe? Os animais deixarão de ser carnívoros. Eles serão beneficiados na nova terra. Então, obviamente que a eternidade é para os animaizinhos também.
Muito bem, uma pergunta interessante aqui. Olha só, quem mandou foi o Rafael de Curitiba. Ele pergunta o seguinte, professor: se existe uma verdade suprema, por que orar pedindo a Deus, por exemplo, uma cura?
Não achei lógica na sua pergunta, amigo ouvinte.
Se a verdade é suprema, ou seja, Deus já sabe quem vai viver, quem vai morrer, por que eu vou pedir oração?
Não, na pergunta dele isso não fica transparecido.
Se existe uma verdade suprema, por que orar pedindo a Deus uma cura, por exemplo?
Não tem lógica. Se existe uma verdade suprema, existe a verdade suprema, porque se não existe uma verdade, eu não posso saber o que é uma mentira. Então existe uma verdade. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Então eu não vi nenhuma relação lógica, amigo ouvinte, com a sua pergunta. Né? Refaça a sua pergunta e nos envie, porque ela não possui relação lógica com o primeiro com a primeira linha e com a segunda linha.
Ok? Muito bem. Então a próxima pergunta aí, deixa eu ver aqui, quem mandou foi a Etienne, lá de Itapsirica, São Paulo. A pergunta dela é a seguinte: eu gostaria de fazer essa pergunta. A pergunta é: no capítulo 6 de Apocalipse, verso 2, ali fala do Senhor Jesus ou do anticristo? Pois já vi pastores dizerem que está falando sobre o anticristo. Mas eu não acredito nisso, pois eu creio que seja falando do Senhor.
Você está certíssima. Fala do Senhor Jesus, ó. Aqui fala da abertura dos sete selos, né? Que são sete períodos da história da igreja cristã, não é? Ao longo dos séculos. E aí os versos 1 e 2 dizem assim: vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem aparece montado num cavalo branco em Apocalipse 19? Jesus. Então, amiga ouvinte, você está corretíssima em interpretar esse texto como Jesus, porque o capítulo 19 identifica esse cavaleiro branco como Jesus, tá? Então, quem fala que é o anticristo, ele está viajando na maionese.
Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. Olha, muita gente participando. Obrigado pela sua participação. Você que está nos ouvindo aí, se você quiser mandar a sua pergunta, o nosso WhatsApp é 12981510081, tá bom? A pergunta agora, quem manda é o Josimar, lá do Maranhão. A pergunta dele é o seguinte. Muitas pessoas, professor, estão falando aí que em 2027 o mundo vai completar 6 mil anos e vai começar o milênio com Cristo. Isso tem alguma base bíblica para falar sobre esses 6 mil anos de história do planeta?
Não, não tem base bíblica, porque as genealogias bíblicas, elas não são completas. Se todas as genealogias bíblicas, né, fossem completas, nós teríamos um livro do tamanho não sei do quê. Né? Então, as genealogias, elas são resumidas, diríamos assim, para mostrar aquelas pessoas, aqueles povos que Deus achou por mais interesse mostrar relacionados aí ao surgimento das raças e ao conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, só por isso, já não temos como saber o tempo certo de vida na Terra. Alguns calculam 6 mil anos, outros calculam 10 mil anos. Então, não há como saber realmente, porque não há nenhum registro do período pré-histórico. Então, se não há nenhum registro do período pré-histórico, nós não temos como saber. E quanto à marcação de datas, a Bíblia é totalmente contra isso. Mateus 24:36, por exemplo, né, diz o seguinte. Mas a respeito daquele dia e hora, falando da volta de Jesus, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, se isso não foi revelado nem para os anjos, como que poderia ser revelado para o ser humano? Então, definitivamente, essas pessoas vão se decepcionar, assim como muitas outras se decepcionam ao longo do tempo por marcarem datas para eventos proféticos que a Bíblia não autoriza.
Muito bem, tem uma perguntinha aqui, quer ver? Olha só, quem mandou foi o Joselito Soares, a pergunta dele. Eu gostaria de saber a passagem que João, quando estava na ilha de Patmos, tendo a visão, quis escrever algo e o anjo diz para não escrever, porque isso é segredo entre Deus e o homem. O que João realmente viu e não pôde escrever? Tem alguma luz?
Não temos, meu amigo. Se a Bíblia não diz, não somos nós que vamos dizer.
Se Deus disse que não era para ele escrever...
Ele não escreveu.
Não há revelação.
Não há revelação, não é?
Ok, ok. Então vamos lá. Então olha aí, Joselito. Não adianta a gente querer saber coisa que não está na Bíblia, né? Então vamos lá. Próxima pergunta. Vamos ver aqui as perguntas chegando. Chegando. Quem mais? Olha aqui, professor. Olha aí, ó. Gostaria de saber se tomar café, Coca-Cola, tereré, chimarrão é pecado. Olha aí.
Veja bem. Qualquer forma de alimentação que prejudique a nossa saúde, obviamente não agrada a Deus, né? E Ellen White, ela escreve no seu livro Medicina e Salvação, eu não lembro agora a página, que realmente tomar café, ela enquadra como pecado. Por quê? Porque ela diz que tira energia do sistema nervoso central, do corpo. Então, qualquer coisa que contenha cafeína, sim, o cristão não deveria usar. Mas nós somos seres falhos. Nós gostamos, às vezes, de um refrigerante, gostamos, às vezes, de um café. O que nós temos que fazer? É pedir ajuda a Deus, não é? Para nos ajudar a irmos vencendo os nossos maus hábitos alimentares e não querermos reformar, mudar o prato dos outros ou a bebida dos outros, não é? Cada pessoa tem que, em sua comunhão particular com Deus, pedir que ajude. Então, realmente, qualquer coisa estimulante do sistema nervoso central tira energia do sistema nervoso central e do corpo, e por isso realmente é um pecado utilizar essas coisas, considerando que o corpo é o santuário, o templo do Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 6, versos 19 e 20.
Outra pergunta aí, quem mandou foi, deixa eu ver se tem o nome aqui, me chamo Luciana e moro em Belém, no Pará. A pergunta dela é a seguinte, professor: as crianças que não chegaram a vir ao mundo vão ser entregues às mamães na volta de Jesus? E outra, as crianças que também morreram pequeninas vão crescer no céu?
Veja, a segunda pergunta nós temos a resposta para você. Realmente, as crianças, todos, na verdade, inclusive nós, vamos nos desenvolvermos no céu. Por quê? Apocalipse 22:2 fala que nós comeremos da árvore da vida. Tá? Então, a árvore da vida, ela vai prolongar a nossa vida e, ao mesmo tempo, contribuir para o nosso desenvolvimento. Porque nós, hoje, com esta forma física que temos, é uma forma corrompida, não é? Pelo pecado. E agora tem um texto que é bem claro, que é Filipenses 3, 20 e 21, que o texto diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Olha que texto interessante. Diz que o nosso corpo será igual, não é, ao corpo de Jesus na sua glória. Então isso envolve o quê? Crescimento, desenvolvimento das crianças que forem para o céu. Quanto à primeira pergunta, nós sabemos que bebês que morreram, ali em Mateus 19, 14 e 15, mostra que Deus tem planos eternos para as criancinhas também. Esses bebês serão entregues para as mães. Agora, os que não vieram a nascer, né, por causa de aborto, seja espontâneo ou não, nós não temos uma resposta bíblica para isso. Este é realmente um mistério.
Outra perguntinha, essa do Josuel, de Piraquara. Nós, os salvos, voltaremos a viver na terra?
Sim, a Bíblia ensina isso. Quer ver um dos textos? Vou citar dois para você. O primeiro se encontra em Pedro, 2 Pedro 3:13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então veja, o autor inspirado, ele tinha a convicção de que Deus restauraria o planeta Terra para nós vivermos aqui, tá? E quando você vai para um outro texto, vamos aqui para Apocalipse, capítulo 21, você vê aqui a restauração da nova Terra, ó. Vi novo céu e nova Terra, pois o primeiro céu e a primeira Terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ou seja, os justos estarão dentro dessa cidade e descerão com essa cidade até a terra. Verso 13. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, o próprio Deus morará conosco aqui na nova terra restaurada, é o que ensina a Bíblia.
Muito bem, a próxima pergunta aqui, deixa eu ver, a Neide de Cariacica, ela diz o seguinte: é a primeira vez que participo e quero saber se uma pessoa adventista do sétimo dia pode trabalhar com vendas de alimentos e pode vender café, mortadela e outros produtos que são condenados?
Veja, minha irmã, primeiramente, obrigado por você participar do programa, né? Esperamos que você participe mais vezes. Existe um princípio bíblico que resume toda a parte bíblica do Antigo Testamento. E isso se aplica não só aos adventistas, mas aos cristãos e todas as igrejas. Católicos, evangélicos, presbiterianos, né? Espíritas, isso aqui se aplica para todos. Mateus 7, verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Bom, eu gostaria que alguém vendesse, tentasse vender bebida alcoólica para mim? Não, porque eu sou um cristão adventista e não bebo. Eu gostaria que alguém... Então, eu não vou vender bebida. Eu gostaria que alguém me oferecesse carne de porco? Não. Então, eu também não farei a mesma coisa em relação ao meu próximo. Porque a essência da lei dos profetas é essa. Eu não posso fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim mesmo. Então, um adventista sétimo dia que segue realmente a Bíblia e as instruções da igreja, ele jamais vai vender produtos que ele mesmo não usa.
Muito bem, a próxima pergunta é... Bom, nós temos que ir para o intervalo, né? O tempo passa aqui contra a gente. Não sai daí, não. Nós vamos para um breve intervalo. A gente volta já já.
Na mira da verdade. Da verdade.
Já estamos de volta ao vivo e você participa mandando as suas perguntas pra gente através do nosso WhatsApp. O número é 12981510081. Você manda, a gente recebe aqui na hora. Como, por exemplo, o Humberto, que tem uma dúvida, e a dúvida dele é a seguinte. Professor Leandro Quadros, no livro de Gênesis, a pergunta é a seguinte. No livro de Gênesis, no início Deus criou o homem e a mulher, assim os criou. Nesse dia, Deus fez somente Adão e Eva ou teve mais outros seres humanos? Tenho essa dúvida há muito tempo e ninguém ainda conseguiu me esclarecer.
Vou lhe ajudar, amigo ouvinte. Realmente, no sexto dia, Deus fez apenas Adão e Eva. E eu vou lhe mostrar dois textos bíblicos que vão lhe ajudar a chegar a esta conclusão. O primeiro é Atos, capítulo 17, verso 26. Tá? Atos capítulo 17, verso 26, diz assim, ó. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Vou ler até essa parte aqui do texto. Então aqui, né, nesse discurso de Paulo em Atenas, ele está falando que de um só, ou seja, de Adão, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a terra. Então ele não criou seres humanos à parte de Adão. Todos descenderam de Adão. E um outro texto, meu irmão, que é importante, que mostra que Eva também, ou seja, que nós não somos criados, Deus não criou ninguém à parte de Eva, encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 20, que diz assim: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, isso aqui não deixa dúvidas, né? A Eva é a mãe de todos os seres humanos. Então, os únicos seres humanos criados no sexto dia foram os nossos primeiros pais, Adão e Eva.
Muito bem, e olha aí, ó. Você pediu para ele mandar o texto correto de Salmos, aquela primeira pergunta que nós, aquela pergunta que nós fizemos aqui no começo do programa. E a pergunta, o texto é Salmos 9, versos 6 e 7. Ele diz o seguinte: as cidades destruídas foram apagadas para sempre e o seu nome esquecido. Davi está falando de Sodoma e Gomorra? Essas cidades já receberam juízo e os seus moradores não serão ressuscitados na segunda ressurreição?
Eu vou ler aqui, a partir do verso 5, que diz assim: repreendes as nações, destrói o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, que erigiu para julgar. Então, aqui não há uma referência a Sodoma e Gomorra. necessariamente. Há uma referência a outras cidades pagãs, que aqui não é mencionado o nome, que Deus destruiu por causa do pecado delas. Indiretamente, Sodoma e Gomorra podem estar envolvidos aqui, mas eu a princípio não percebo isto aqui na leitura do texto. Agora, se os habitantes de Sodoma e Gomorra que foram destruídos vão ressuscitar ou não para o juízo, sem sombra de dúvidas, eles receberam apenas parte do juízo. A Bíblia ensina que em Apocalipse capítulo 20, né, versos 7 a 9, uma vasta multidão de ímpios estará com Satanás reunidos para tentarem tomar a cidade santa que descerá dos céus. E obviamente que são todos os ímpios de todas as eras. Porque Jesus disse que haveriam duas ressurreições gerais. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. E eu lembrei de um outro detalhe importante, agora é até mais claro. Jesus mostra que vai haver sim um castigo para Sodoma e Gomorra. Aqui ó, em Mateus 11... Vou ler a partir do verso 21 para você perceber, ó. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, já muito que elas se teriam arrependido com o pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Agora, verso 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menor rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, quando Cristo diz que haverá um juízo para Sodoma e que haverá menos rigor para eles do que para essas cidades aqui que presenciaram os milagres de Cristo, isso indica claramente que os ímpios serão ressuscitados, sim, para o juízo final.
Muito bem, mais uma perguntinha aí. Quem mandou, deixa eu ver, foi o José Reis. Ele é de São Paulo e ele pergunta o seguinte: professor, na Nova Terra, vai ser necessário orar a Deus, já que vamos conviver com o próprio Deus?
Não cremos que seja necessário, né? Não, a Bíblia não fala sobre isso. Eu acho que é uma conclusão lógica, né? Que nós podemos chegar, porque ali Apocalipse 21, até vou ler esse texto para você. A oração é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus, porque hoje nós vivemos à distância do nosso Criador. Mas, aqui Apocalipse... capítulo 22, ó, versículo 4, diz assim: contemplarão a sua face. Então, se nós vamos contemplar a face de Deus, falaremos pessoalmente com Ele, e aí não teria mais necessidade de orações.
Ok, ok, você pode ainda participar. Nosso WhatsApp é 12981510081. A pergunta da Terezinha é interessante. Ela só diz assim, ó: eu gostaria de entender o capítulo 32... verso 32 de Gênesis. Eu não consigo entender esse texto. E aqui está falando o seguinte, senhor, ô professor, sobre a luta de Jacó em Peniel. Lá no final do capítulo é dito que até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Quando Jacó lutou com um anjo, ele foi nocauteado ali na coxa. E aí os israelitas, o povo de Israel não come. Isso é verdade? Até hoje isso tem ainda essa crença?
Eu não sei se o judeu ortodoxo segue isso, tá? Mas os israelitas realmente seguiram isso por uma questão simplesmente cultural. Não foi nada que
isso
Deus
só
mandou.
Uma informação na Bíblia.
É, né? Uma informação a mais. Não é um princípio, não é que Deus mandou eles fazerem isso, né? Simplesmente por ele ter lutado com Deus, né, e ter prevalecido, Cristo estava na sua natureza, estava ali na aparição teofânica, né, como ser humano, aí ele toca na coxa dele para que ele percebesse que quem estava ali era um ser sobrenatural, não era qualquer um. E aí os israelitas, né, como respeito ao seu antepassado, a Jacó, pararam de comer aquela parte da carne, mas só por uma questão cultural, não tem nada de princípio aqui envolvido.
Opa, a pergunta que eu ia fazer aqui pulou. Deixa eu ver se eu acho ela aqui novamente para a gente encerrar o programa de hoje. O nosso tempo já está em cima. A questão é a seguinte, professor. Qual é a base bíblica para dizer que Jesus desceu ao inferno? Eu acho que isso ele está baseando lá em
1 Pedro 3,
né? E ali é a base bíblica? Jesus realmente desceu ao inferno?
Não, amigo ouvinte. Jesus nem para o céu foi durante a sua morte. Imagine se ele iria descer ao inferno.
Durante a sua morte.
Então, João 20, 17, depois que ele é ressuscitado, né? Ele disse assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Então, se durante a morte Cristo não foi para o céu, muito menos ele iria para o inferno, tá? Outro detalhe, a salvação só se obtém em vida. Então, dizer que Cristo pregou aos espíritos em prisão, lá em 1 Pedro 3,19, não condiz com o contexto e nem com esta doutrina bíblica, né? 2 Coríntios 6,2, Hebreus 3,13 a 15 ensinam que a salvação é em vida. E lá, em 1 Pedro, vou fazer só o resumo por causa do tempo, lá não é dito que Cristo desceu ao inferno, lá é dito que Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou aos antediluvianos, que são os espíritos em prisão, e que estavam presos pelas cordas do pecado. Então leia do verso 18 ao 20 e você vai ver que não tem base bíblica alguma para que Jesus tenha descido ao inferno.
Muito bem, eu queria dizer para você que você pode estudar com a gente, fazer um curso bíblico gratuito pela Novo Tempo. A Novo Tempo tem uma série de cursos bíblicos, agora nós estamos lançando uma série nova, um curso bíblico novo falando sobre sentimentos da semana especial que vai haver na TV Novo Tempo a partir deste sábado. Você vai acompanhar aí com a doutora Rosana Alves, ela que já esteve aqui na rádio várias vezes, ela vai estar todos os dias na TV fazendo uma série toda especial e também aqui na rádio. Nesse horário, né? Justamente nesse horário, às 11 horas, a partir da semana que vem, todos os dias, a doutora Rosana Alves vai estar aqui fazendo esse tema interessante sobre os sentimentos, tá bom? Você pode acompanhar, nós não vamos ter o Na Mira da Verdade a semana que vem, você vai acompanhar não só aqui na rádio, como na TV também. E o curso bíblico que foi produzido, foi preparado por ela, e a Novo Tempo está distribuindo, vai distribuir gratuitamente, é o curso bíblico Sentimentos. Para você ter esse curso bíblico já antecipado antes da semana especial que vai começar, você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 2127 3121 e peça o curso bíblico Sentimentos. Você aí que quer saber um pouco mais sobre a depressão, sobre a ansiedade, vários temas relacionados a esse assunto fantástico, preparado num curso bíblico todo especial, tá bom? Peça agora mesmo, liga pra gente, 0 operadora 12 2127 3121 e peça o seu curso bíblico. Nosso tempo acabou, a gente volta não na semana que vem, mas na outra com o programa Na Mira da Verdade, professor.
Valeu, Tito, obrigado pela companhia, que Deus abençoe a você, amigo ouvinte, não se esqueça que quando você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço.
Tchau.
Na Mira da Verdade.